Está no ar. Paraná em Rede. Apresentação: Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Mais uma edição do Paraná em Rede. Hoje é quinta-feira, 25 de julho, e conferimos juntos os assuntos desta edição. Policiais rodoviários são presos suspeitos de corrupção. Saques do FGTS começam em setembro. Você vai entender quais são as regras. Biometria, o TRE, está cadastrando eleitores no Paraná, mas muita gente ainda não procurou o serviço. E nem todo crime contra a mulher é um feminicídio. Vamos esclarecer este assunto na entrevista de hoje. Fique por aqui. Temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Chance de chuva isolada nos extremos oeste e sudoeste do Paraná. Nas demais regiões paranaenses, o CIMEPAR prevê um tempo seco hoje. A máxima chega a 22 graus em Curitiba e Ponta Grossa, 23 em Pato Branco, 26 em Laranjeiras do Sul, Cascavel e Foz do Iguaçu, 29 para Londrina e Apucarana, 28 graus em Maringá, 26 graus em Umuarama. O governo federal anunciou as mudanças para saques do FGTS. Os trabalhadores, porém, não poderão sacar mais que R$ 500, tanto de contas ativas quanto inativas. O repórter David Lira preparou uma reportagem indicando também qual é a melhor maneira para usar esse dinheiro. Confira.
Os saques do FGTS começam em setembro e o limite será de R$ 500 por conta ativa ou inativa. Ou seja, o trabalhador poderá sacar o valor do fundo do emprego atual ou dos anteriores. Para quem tiver conta poupança na Caixa, o depósito será feito automaticamente. Os correntistas que desejarem não sacar os valores deverão informar ao banco. Quem tem o cartão cidadão poderá fazer o saque nos caixas eletrônicos. Segundo o governo federal, a liberação do saque do FGTS é uma medida emergencial para ajudar a economia do país. O especialista em investimentos, Jorge Prado, concorda que a decisão vai movimentar a economia, principalmente o setor do comércio.
Nós estamos vivendo um momento agora monetário expansionista, né? Então, inflação vem controlada, a taxa de juros vem reduzindo, tudo indica que ela vai cair mais até o final do ano de 2019. Então, o governo vem querendo estimular o consumo. Nós ficamos travados nos anos 2015, 16, 17, taxa de juros alta, quer dizer, uma política monetária restritiva. Agora o governo libera o compulsório, né, que é um depósito que os bancos têm, incluindo o Banco Central, isso foi liberado. Nós temos o Fundo de Garantia, que a matriz econômica do outro governo já havia feito isso com as contas inativas. Agora nós temos um outro governo também sinalizando isso, justamente para estimular o consumo. Estima aí de 19 a 30 bilhões de reais injetados na economia. Então isso para quitar dívidas, isso para gerar consumo, gerar renda no país.
Mas onde usar esses R$ 500? O especialista em investimentos Jorge Prado explica que depende da situação de cada trabalhador. Por exemplo, se a dívida que ele tem for muito alta, é melhor investir o valor e negociar com o credor nos feirões promovidos no final do ano.
O ticket médio hoje de dívida do brasileiro, do Serasa SPC, é de R$ 3.200. Se eu pego R$ 500 e vou quitar parte dessa dívida, veja, representa 15%, não vai me resolver muito a situação, ainda os juros que vão correr depois acabam praticamente anulando essa amortização que ele faz. O que eu recomendo? Reserva esse dinheiro, lembrando que esse dinheiro não é um bônus, é um dinheiro teu que está guardado. Pega esse dinheiro, empreenda. Nós temos aquela outra situação da pessoa que não está precisando desse dinheiro, está bem, está dentro das suas economias ali, vale a pena pegar esse dinheiro? Vale a pena pegar esse dinheiro. Aí, se se permitir fazer uma viagem, fazer um passeio, trocar um bem, se permita gastar, se você está bem, se é um agente superavitário, se vem controlando bem as finanças, se permita, então, fazer um gasto, seja um pouquinho perdulário. Mas 63 milhões de brasileiros hoje estão endividados. 63 milhões de pessoas não conseguiram honrar as suas dívidas. Então, vou quitar, se é minha conta de água, conta de luz, puxa, eu vou ter que quitar a necessidade básica. Se é aquela conta do banco, deixa. Que nem você falou, tem aqueles feirões no final do ano, os bancos chegam a dar até 95% de desconto. Então guarda esse dinheirinho, lá na frente você vai ter dinheiro à vista, o teu poder de negociação aumenta muito diante dos bancos e das financeiras.
A partir de 2020, os trabalhadores poderão fazer saques anuais de suas contas no FGTS. Importante lembrar que quem optar por esta modalidade não poderá fazer o saque total da conta em caso de demissão sem justa causa. Além dos saques das contas ativas e inativas do FGTS, o governo também anunciou que vai liberar os saques dos recursos das cotas do fundo PIS/PASEP. No entanto, não informou quando eles serão liberados. De Curitiba, repórter David Lira.
Seis policiais do Batalhão da Polícia Rodoviária do Paraná foram presos. Eles trabalhavam no posto do litoral e foram presos suspeitos de corrupção. A investigação é da Corregedoria Geral da Polícia Militar e indica que os agentes aceitavam ou exigiam propinas para não fiscalizar muitos veículos em estradas estaduais do litoral. De acordo com a PM, os policiais trabalhavam nos postos da Polícia Rodoviária Estadual de Alexandra, em Paranaguá, e de Coroados, em Guaratuba. Outras duas pessoas ligadas aos suspeitos também foram presas na operação. A economia da região sul se destaca e tem crescido acima da média, é o que indicam os dados do IBGE e também do Ministério da Economia. A reportagem é da Stephanie Alves, no quadro Sul em Destaque.
Sul em Destaque.
A economia dos três estados da região sul se destaca e cresce mais do que a média do país. É o que mostram os indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Ministério da Economia. O fenômeno pode ser explicado, ao menos em parte, por uma combinação de fatores, como o aumento significativo da produção industrial da região e nas exportações de carne, celulose, papel e fumo. Números do IBGE mostram que o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, no acumulado de janeiro a abril de 2019, registraram um crescimento na produção da indústria de 5,3%, ante ao mesmo período de 2018. Desempenho bem melhor do que a média nacional, que teve recuo de menos 2,7%. Henrique Reichert, economista do Observatório da Fiesc, destaca os principais elementos que levaram os três estados do Sul a conseguirem alcançar esse bom desempenho.
O primeiro ponto, né, que diferencia esses estados em relação ao nível nacional é o efeito do setor extrativo. Então, pelo fato de ter ocorrido o desastre, o acidente lá em Brumadinho e algumas outras situações que limitaram o setor extrativo, o Brasil como um todo sofreu um impacto que não é tão relevante aqui na região sul. Agora, outros dois elementos que diferenciam a região é justamente a inserção internacional dos estados da região sul, né, em relação ao Brasil. O último elemento é a diversificação que tem aqui nos três estados, né? Em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem forças nos setores agroalimentar, no setor de imóveis, no setor mais pesado de máquinas e equipamentos. Então, essa diversidade de setores ela faz com que a economia tenha uma dinâmica mais equilibrada.
A massa de renda do trabalho dos três estados no primeiro trimestre de 2019 cresceu 5,4% em termos reais sobre o mesmo período do ano passado, ante aos 3,3% registrados da média nacional. As vendas do comércio do Sul também mostraram desempenho melhor, com alta de 3,5% no acumulado até abril, enquanto a média nacional foi de 2,5%. De acordo com o Ministério da Economia, a venda externa de produtos importantes para a economia regional teve um aumento expressivo até maio, comparados ao mesmo período do ano passado. No caso catarinense, as exportações em dólares de carne e de frango, que representam 25% das vendas externas do estado, dispararam 58% de janeiro a junho sobre o mesmo período do ano passado. Os embarques de carne suína também cresceram 43%. No total, as exportações catarinenses cresceram 10,7% no acumulado do ano. Segundo o secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, Ricardo de Gouveia, o bom resultado colocou o estado catarinense na posição de líder nacional nas exportações de carnes. Essa posição vinha sendo ocupada pelo Paraná desde 2014.
Mas, sem dúvida, de grande importância para o Estado de Santa Catarina, mostrando qualidade, mostrando todo o envolvimento do produtor, da indústria, do Estado, né? Com isso, fazendo com que, então, Santa Catarina tenha um bom rendimento na exportação.
No Paraná, as exportações de carnes de frango também aumentaram 12% de janeiro a maio, compensando parte das perdas de 29% com as vendas de soja, seu principal produto. Já as exportações do milho paranaense cresceu 53%. No Rio Grande do Sul, as exportações de fumo, importante setor para o estado, cresceram 39% e as de celulose 82%. A geração de empregos formais nos estados do sul também tem ficado acima da média nacional. No sul do Brasil, o número de empregos aumentou 1,75%. O número de empregos em Santa Catarina cresceu 2,49%, no Paraná 1,45% e no Rio Grande do Sul 1,43%. A média nacional foi de 0,82% de janeiro a abril deste ano. De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Muitas cidades do Paraná estão cadastrando eleitores através da biometria, que é o registro das digitais. Mas tem muita gente que ainda não procurou o serviço. Cidades como Pato Branco e Francisco Beltrão, por exemplo, estão com uma baixa procura na Justiça Eleitoral. E o TRE, então, está pedindo para que os eleitores busquem o serviço, não só nestas duas cidades, mas em diversas outras nas quais os cartórios eleitorais estão fazendo a biometria. Ano que vem tem eleições municipais e muita gente vai querer votar no vizinho, no comerciante ou em outro conhecido da cidade, seja para vereador ou para prefeito. E se o título estiver cancelado, não vai conseguir votar. Então, para saber quais as cidades que estão cadastrando, é só acessar o site do TRE. E último registro da gripe, o novo boletim da Secretaria de Saúde indica 87 mortes no Paraná este ano. Temos 4 óbitos a mais do que na semana passada. As mortes foram registradas em Guarapuava, Curitiba, Morretes e Foz do Iguaçu. Muito importante ficar atento aos sintomas da gripe e procurar ajuda. A seguir, na entrevista de hoje, vamos esclarecer o que é um feminicídio. Nem todo crime contra a mulher tem este tipo de agravante. A gente esclarece o assunto já já.
O Paraná em Rede volta já